Está no ar o CBN Paraná deste 6 de fevereiro de 2025 e começamos esse giro pelo estado com os detalhes de uma operação da Polícia Federal em Cascavel para combater armazenamento de conteúdo de abuso de sexual infantil. Sempre um assunto muito delicado que a Jéssica Passos nos traz aqui. CBN Cascavel ao vivo para todo o Paraná. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A Polícia Federal está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, então cumprindo mandados de busca e apreensão aqui em Cascavel. E o objetivo é combater o armazenamento de material de abuso sexual infantil. A investigação da Polícia Federal iniciou em setembro de 2024, depois que denúncias foram enviadas por uma organização não governamental sediada nos Estados Unidos. A operação contou com a cooperação técnica investigativa da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil, identificou indícios da prática criminosa aqui no Brasil. Durante as diligências, foi apurado que o suspeito começou a armazenar os conteúdos em 2020. O homem de 54 anos não foi preso, mas a Polícia Federal vai analisar todo o material que foi apreendido na casa dele. Esse homem poderá responder pelo crime de posse ou armazenamento de material de abuso sexual envolvendo criança e adolescente. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica, por essas informações. Vamos falar também por aqui de combustíveis. Desde sábado está vigente uma nova alíquota de ICMS sobre gasolina e diesel. Aqui em Curitiba, com a alíquota maior e ainda repasses relacionados a outros assuntos, como o mercado internacional, pressão do etanol, há postos vendendo o litro da gasolina a R$ 7. Isso vem assustando bastante por aqui. Só que o setor também está em evidência em Londrina, onde o Ministério Público recebeu inquérito de fraude na venda de combustíveis. É o assunto da Cláudia Lima, CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Oi, Joyce, bom dia. O Ministério Público aqui do Paraná recebeu um inquérito comprovando uma fraude em Londrina. Esse caso, ele foi registrado em agosto de 2019, nem é tão recente, não é recente, né? Quando houve uma fiscalização da Agência Nacional de Petróleo em um posto de combustíveis na região central aqui de Londrina, e durante essa fiscalização foi verificado que uma bomba de etanol no medidor marcava 20 litros, mas na medida padrão só havia dispensado 19 litros e 800 mililitros. Já na bomba de gasolina aditivada, marcava 20 litros e foi dispensado pouco menos de 19 litros. A portaria do Inmetro determina que a variação máxima que pode ocorrer é de 0,3%. O delegado João Reis, responsável por essa investigação, falou que os crimes praticados nesse caso geram multa aplicada em R$ 20.000 ao dono do posto de combustíveis. A Polícia Civil não trouxe mais detalhes a respeito da localização desse posto aqui na cidade e também sobre esse homem que foi indiciado. Vale ressaltar que é importante que o consumidor verifique a nota fiscal e faça denúncias para a Agência Nacional de Petróleo. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. Nós vamos agora ao Noroeste. O pai de uma das vítimas de um acidente envolvendo um ônibus e um trem em Jandaia do Sul ganha agora indenização e pensão. Foi um caso de muita repercussão em 2023, envolvendo o ônibus de transporte escolar. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem esses detalhes aqui para a gente. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem nos acompanha. A Justiça determinou o pagamento dessa indenização de R$ 100.000 e também de pensão ao pai de uma das vítimas desse acidente entre um ônibus com alunos da APAE e um trem que aconteceu então no ano de 2023 no município de Jandaia do Sul. Além do pai, o tio e a avó de Kimberly Ribeiro Pimenta também receberão indenização no valor de R$ 50.000 cada um. Aqui Kimberly tinha 15 anos, era aluna da APAE de Jandaia do Sul e foi uma das vítimas desse acidente entre um ônibus da prefeitura que transportava os alunos da APAE e um trem. Acidente que aconteceu lá em março de 2023. Cinco pessoas morreram, entre alunos e funcionários da APAE. 13 pessoas ficaram feridas. Esse acidente ele foi causado por imprudência. O motorista não parou, atravessou a linha férrea quando o trem se aproximava. A carteira de habilitação dele estava vencida, o ônibus não tinha licença para transporte escolar e os familiares das vítimas entraram na justiça contra a Prefeitura de Jandaia do Sul. Uma das primeiras decisões é nessa ação, ajuizada pelo pai, o tio e a avó de Kimberly. A justiça, então, atendeu o pedido de danos morais e determinou o pagamento dessa indenização de 100 mil para o pai, 50 mil para o tio e 50 mil para a avó. Além disso, o pai também ganhou o direito de uma pensão no valor de 2/3 do salário mínimo até o ano em que Kimberly completaria 25 anos e, a partir daí, de 1/3 do salário mínimo até o ano em que ela completaria 65 anos de idade. O advogado da família disse que essa decisão é importante na busca por um transporte escolar mais seguro, né? Essa ação de responsabilidade civil contra o município de Jandaia do Sul, então, que foi movida, e diante dessa decisão foi, então, feito pleito para majoração dos valores indenizatórios e também dessa concessão de uma pensão vitalícia para o pai de Kimberly. A Prefeitura de Jandaia do Sul informou em nota que o setor jurídico está analisando os detalhes desse caso e reiterou a solidariedade às famílias atingidas por essa tragédia. Essa nota também afirma que, depois do acidente, o município regularizou a frota de ônibus para melhorar a segurança do transporte escolar. Joyce.
Obrigada, Brenda. O Ministério Público do Paraná apresentou recurso perante a decisão do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que derrubou a liminar de primeira instância que suspendiu o edital do programa Parceiro da Escola. Esse programa repassa a parte administrativa de 82 escolas da rede estadual para iniciativa privada. O Ministério Público do Paraná informou que o recurso foi protocolado no dia 28 de janeiro e atualmente está em curso o prazo para que o Estado do Paraná apresente as contrarrazões do processo. A ação civil pública foi originalmente ajuizada pela 5ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba. E em informação repassada para a CBN via assessoria de imprensa, o Ministério Público reforçou que a posição segue a mesma em relação à ação civil pública protocolada inicialmente na Justiça, buscando a nulidade do edital do programa Parceiro da Escola. A CBN procurou a Secretaria de Estado da Educação para um posicionamento e a pasta, por meio de assessoria de imprensa, informou que ainda não foi notificada sobre esse recurso. No dia 21 de janeiro, uma decisão judicial favorável ao governo do Paraná determinou a retomada do programa Parceiro da Escola, derrubando uma liminar obtida até então pelo Ministério Público em primeira instância, que suspendia momentaneamente o chamamento público das empresas interessadas em fazer a gestão de escolas e quaisquer atos decorrentes do certame. O Ministério Público, considera que há inconstitucionalidade neste quesito, neste programa, porque repassaria uma interferência, né, ou teria uma interferência na atividade fim nesse processo, que é a obrigação do Estado. Então, mais um capítulo judicial, então, agora, com recurso do Ministério Público em relação ao programa Parceiro da Escola. Nós também vamos agora até a região dos Campos Gerais. Houve a queda de um avião de pequeno porte em reserva e o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta. Emanuel, bom dia. Daqui a pouco o Emanuel Fornazari, agora a gente vai com as informações do litoral paranaense. O Patrick Gouveia nos atualiza sobre a temporada de verão.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. As atividades do Verão Maior Paraná são aprovadas por 85% das pessoas que conhecem o programa, de acordo com uma pesquisa de opinião feita em todo o estado. O índice demonstra o sucesso do projeto, que oferece uma ampla programação de shows, campeonatos esportivos, atividades recreativas e serviços no litoral do Paraná. A pesquisa, realizada pelo Instituto IRG Pesquisa, foi feita entre os dias 27 e 29 de janeiro. Ao todo, foram ouvidas 2.658 pessoas que responderam se elas aprovavam ou desaprovavam o Verão Maior Paraná. A programação extensa e variada atende aos mais variados perfis de turistas e moradores. A avaliação é positiva. O resultado positivo também se alinha com os recordes de público que as atividades vêm registrando, como mais de 1 milhão de pessoas que acompanharam os shows nacionais gratuitos realizados em Matinhos e Pontal do Paraná desde o início de janeiro. Além dos shows nacionais, uma agenda com mais de 50 artistas paranaenses animaram a Semana dos Veranistas e Moradores do Litoral nos palcos Sunset, com apresentações de terça a domingo em Caiobá e Guaratuba. Em relação à programação esportiva, o Verão Maior Paraná conta com 31 competições diferentes agendadas ao longo da temporada de verão. Joyce, o movimento no litoral paranaense sofreu uma queda devido, é claro, ao início das aulas. O pico deve ser registrado no carnaval, mas as programações atrativas seguem sendo ampliadas nos finais de semana, onde a concentração de pessoas no litoral do nosso estado será maior. Eu volto com você no estúdio.
Muito obrigada ao Patrick Gouveia. E vamos fechar o CBN Paraná, então, com a informação do Emanuel Fortazari, da CBN Ponta Grossa, sobre a queda de um avião de pequeno porte em reserva. Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Então, esse caso que aconteceu aqui na nossa região, Campos Gerais, isso, um avião de pequeno porte caiu no início da tarde de ontem, quarta-feira, em reserva. Região é aqui dos Campos Gerais e as informações são do Corpo de Bombeiros. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel Urgente, SAMU, o piloto de 65 anos e um passageiro de 66 estavam na aeronave. Eles acabaram não se ferindo com gravidade, apenas pequenas escoriações. Conforme a corporação, quando o socorro chegou ao local, eles já haviam até saído do local da queda. O piloto foi encontrado em um restaurante, cerca de 200 metros da queda, consciente e orientado. E o passageiro recusou o atendimento médico. O avião havia saído de Concórdia, em Santa Catarina, no oeste, e iria para Ibirá, que fica no interior de São Paulo. A suspeita inicial é que houve uma pane no motor. O Corpo de Bombeiros acionou o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Sindacta, que deve ir até o local para analisar as causas desse acidente. Não houve muitas avarias também no acidente, no avião, que acabou ficando de ponta cabeça com as rodas para cima, mas felizmente sem nenhum tipo de ferimento. Eles acabaram pousando em uma plantação de soja. Teve um pouquinho ali de destruição na parte de baixo do avião, mas sem nenhum ferimento para o passageiro e também para o piloto. Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. Este foi o CBN Paraná desta quinta-feira. Conectamos as CBNs por todo o estado. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.